Ora, então, muito bom dia a todos, Sr. Deputado e Sras. Deputadas. Queria aqui dar as boas-vindas ao Sr. Embaixador do Chipre em Portugal, Elpidophoros Economou, relativamente à prioridade da presidência cipriota do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2026. Queria também transmitir ao Sr. Embaixador que, por motivo de saúde, a nossa Presidente, Edith Estrela, não pôde estar aqui presente, mas que deseja ao Chipre uma excelente presidência. E, assim sendo, vamos passar à ordem do dia. Nesta primeira parte, a audição do Sr. Embaixador do Chipre em Portugal, relativamente às prioridades da presidência cipriota do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2026. A apresentação da grelha de tempos que já foi distribuída aos senhores deputados resume-se da seguinte forma. O senhor embaixador tem um tempo de intervenção de 10 minutos. Isto é uma ronda única. Cada partido, PSD, Chega, PS e Iniciativa Liberal e Livre, tem 5 minutos cada um e o senhor embaixador tem 5 minutos para responder a cada partido. Portanto, passo a dizer também que temos, que existe interpretação em português e em inglês, pelo que os deputados poderão intervir em português sem problema nenhum. E assim sendo, dou a palavra ao Sr. Embaixador.
Thank you very much.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito bom dia a todos. Infelizmente, hoje não temos um Mediterrâneo lindo, nem um sol atlântico lindíssimo também, a granjear-nos com a sua presença, mas agradeço a todos por estarem cá hoje, nesta reunião. Excelentíssimo Sr. Presidente, lamento.
One minute.
Só um momento.
Honorable President.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos membros da Assembleia da República da Comissão de Assuntos Europeus. Começo por agradecer o convite que me foi dirigido para me juntar a vós nesta sessão. É um privilégio estar aqui hoje. E vamos refletir as várias áreas de política e os desafios que enfrentamos quando a presidência do Conselho da União Europeia é assumida por Chipre. Um intercâmbio de pontos de vista sobre as prioridades partilhadas, futuras e presentes da agenda da União Europeia é de especial pertinência neste contexto geopolítico. Hoje, mais do que nunca, a União tem de se concentrar em reforçar o seu papel no reforço da autonomia estratégica, reforçando a sua defesa e as suas capacidades de segurança, salvaguardando um crescimento sustentável, económico e mais verde, ecológico e digital. Temos objetivos comuns. Chipre vai então ter a tarefa de pôr em prática esta agenda, trabalhando em conjunto com o trio da Irlanda, Grécia e a Lituânia, que assumirão a presidência a seguir. As presidências, as prioridades da nossa presidência inscrevem-se, claro, num contexto que eu referi agora mesmo e numa agenda mais abrangente da União Europeia. As nossas prioridades alinham-se com esta visão partilhada e com uma cooperação próxima com as nossas parceiros do trio, a Polónia e a Dinamarca, a quem desde já deixo os sinceros agradecimentos pelos seus notáveis esforços envidados no sentido de melhorar a qualidade do trabalho e a colaboração. A presidência de Chipre do Conselho terá dois objetivos abrangentes. Em primeiro lugar, trabalhar para construir uma autonomia estratégica mais robusta na União Europeia, mais competitiva, mais resiliente, que seja um parceiro global fiável. Ao mesmo tempo, também se concentrará em garantir que os valores da democracia, da liberdade e do Estado de Direito são, de facto, respeitados e que definem o nosso projeto de integração europeia. Com estes objetivos, precisamos de cooperação de todos os Estados-membros envolvidos e das instituições da União Europeia para que consigamos atingir os progressos dos ficheiros e das pastas mais importantes que se traduzirão em propostas legislativas. Gostaria de apresentar uma panorâmica das principais prioridades da nossa presidência semestral. E começo, claro, com a questão da Ucrânia. Uma das prioridades centrais da nossa presidência é justamente garantir um apoio contínuo e consistente à Ucrânia, ao nível político, económico, militar e também humanitário. Qualquer acordo de paz deve basear-se no respeito da soberania ucraniana e na sua integridade territorial dentro daquilo que são as fronteiras reconhecidas pelos internacionalmente. Temos de garantir que a Ucrânia tem também um futuro na Europa. A mensagem do Presidente, quando visitou Kiev em dezembro, foi muito clara. A Europa está firmemente ao lado da Ucrânia e a Ucrânia será uma prioridade de topo da presidência cipriota. Chipre é um país que entende muito bem qual é a devastação da ocupação militar. Quanto à defesa e segurança, este capítulo das prioridades, esta questão da invasão da Ucrânia trouxe para a vanguarda a necessidade da União Europeia garantir a sua própria segurança e é por isso lógico que a presidência cipriota continue a trabalhar com estas questões tão importantes para garantir a segurança e a capacidade de defesa da União Europeia, alinhando-se com a iniciativa 2030, com mecanismos de salvaguarda que são muito importantes neste rumo a uma defesa e segura, e justamente alinhando-nos com países com quem partilhamos interesses, bem como desafios e que estejam alinhados com os nossos valores. A Presidência irá dedicar atenção particular também à questão da segurança marítima da União Europeia, com um enfoque naqueles que são as rotas marítimas críticas e infraestrutura submarina também, endereçando questões como crises e desastres naturais e reforçando a nossa capacidade enquanto União Europeia para dar resposta a crises ambientais e humanitárias. No que diz respeito a Chipre e à minha zona e ao conceito da vizinhança sul, a Presidência irá também colocar um ênfase considerável no reforço do compromisso da União Europeia com a vizinhança a sul, reforçando a cooperação com Estados e instituições regionais. Vamos trabalhar no sentido de dar impulso ao trabalho que já está em curso e o novo Pacto para o Mediterrâneo também, que consideramos um enquadramento-chave para o compromisso da União Europeia, enriquecendo a diplomacia, o investimento e a resiliência, claro. Chipre vai também ter reuniões informais em que os líderes destes países serão convidados a discutir as questões com a União a 27 sobre aquilo que será o rumo do futuro nos nossos objetivos partilhados. Quanto ao alargamento, a presidência de cipriota está comprometida no sentido de apoiar este processo de alargamento da União Europeia para garantir a estabilidade, a segurança e a prosperidade na União Europeia. O alargamento é das políticas mais importantes, com um poder transformativo tremendo e que promove transformação e inovação. É também um processo com critérios claros, um processo rigoroso, com condicionalismos claros. E nós precisamos de garantir que isso é respeitado para garantir a credibilidade do processo de alargamento. Isto significa o quê? O país candidato vai prosseguindo no procedimento, se puser em prática as reformas necessárias. Chipre apoia inteiramente a perspectiva da União Europeia em termos daquilo que se faz na Moldávia e outros países, bem como nos Balcãs Ocidentais, e trabalharemos de forma construtiva, em particular no que diz respeito à renovação do ímpeto deste processo de alargamento. Um dos capítulos mais desafiantes da Presidência será, claro, o quadro financeiro plurianual. o QFP é provavelmente o ficheiro mais espinhoso que a presidência cipriota terá de abordar. De facto, é um quadro inclusivo que nós pretendemos para o período pós, que se vai espelhar nas utilizações das finanças na União Europeia e que se traduza nas prioridades da nossa presidência. Isso é essencial para o nosso futuro. E por isso Chipre vê com bons olhos a inclusão de novas prioridades no QFP, nomeadamente segurança e defesa, bem como competitividade. Ao mesmo tempo, também consideramos muito importante salvaguardar aquelas que são as políticas tradicionais, tais como a PAC, Política Agrícola Comum, e a Política em Matéria de Coesão, que tiveram um impacto muito positivo nos nossos países e nas nossas sociedades também. Houve também progressos alcançados pela presidência dinamarquesa e Chipre vai também continuar a discutir de forma inclusiva e transparente para trabalhar de perto com os Estados-membros, o Parlamento Europeu, bem como a Comissão Europeia. O objetivo, claro está, é alcançar tanto progresso ao nível das negociações do QFP quanto possível para que um acordo político entre os Estados-membros possa ser granjeado até ao final de 2026. No que diz respeito à prosperidade e à competitividade, a presidência cipriota irá colocar um grande enfoque no reforço da competitividade da UE. A fragmentação do mercado no mercado interno deverá ser combatida pela sua integração. Vamos alinhar os procedimentos, vamos promover a inovação e reforçar o investimento de capital, bem como apoiando as PMEs, que são passos muito importantes para desencadear o potencial pleno do mercado único. A simplificação é preponderante e essencial para garantir que a União Europeia é mais competitiva, se torna mais avançada e que vamos também progredir no nas negociações do pacote Omnibus. Para isso, nós vamos tentar alcançar um bom equilíbrio entre a simplificação e a redução do encargo e do ónus administrativo e regulamentar que pesa sobre as empresas. E também vamos tentar respeitar a agenda digital, o que não é nada fácil, mas Chipre está pronto e apto para conseguir alcançar progressos nesta matéria. Quanto à competitividade de regiões como Portugal e Chipre, a ideia é ter uma União Europeia mais resiliente, com políticas robustas, firmes, que serão fundamentais para termos, de facto, como digo, uma União Europeia mais resiliente. No que diz respeito às parcerias globais, teremos uma autonomia estratégica forte, com uma União robusta e firme, que será depois travada a nível transatlântico com Reino Unido, Mercosul, África, mas também da região Indo-Pacífica, reforçando então a segurança económica na União Europeia, reduzindo dependência e reforçando a diversificação. Isso serão objetivos estratégicos, juntamente com a expansão da rede de acordos comerciais na União Europeia. Quanto à migração, prioridade-chave também da presidência cipriota, vamos tentar fazer o nosso melhor para aplicar de forma correta o pacto migratório e avançar nos vários ficheiros e pastas legislativas, reforçando a solidariedade também com países terceiros que enfrentem desafios. Quanto ao Estado de Direito, e para concluir, este é a base e a pedra angular da nossa União Europeia. Estamos profundamente comprometidos em garantir que há um respeito pelas liberdades e direitos fundamentais, garantido o respeito pela dignidade humana, pela democracia e a igualdade em toda a União Europeia. A presidência cipriota vai continuar a travar estes diálogos no Conselho, reforçando os seus esforços no sentido de garantir que estes princípios e valores são respeitados, recorrendo a todos os instrumentos existentes para promover o Estado de Direito e o seu respeito. Excelentíssimo Presidente, caros deputados, concluindo, eu diria que Chipre assume a presidência do Conselho plenamente consciente da escala da tarefa que lhe é incumbida e do trabalho que tem pela frente. Nós assumimos este desafio com um compromisso firme para progredir, no sentido de respeitarmos e defendermos as prioridades da União Europeia com o apoio e a colaboração estreita de todos os parceiros. Congratulamos-nos por esta oportunidade também para trabalharmos com o próximo trio de presidências, garantindo que há uma continuidade no trabalho que também desempenhará um grande papel neste contexto. Muito obrigada pela vossa atenção.
Mr. President, before I
Senhor Presidente, Esqueci-me de alargar também os agradecimentos e também os desejos de rápidas melhorias à senhora que não pôde estar presente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Será transmitido à Sra. Presidente as palavras do Sr. Embaixador aqui disse, serão transmitidas. Mais uma vez, obrigado pela intervenção e explicação que fez e vou passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Embaixador Elpidóforos Economou e agradeço muito a sua vinda e a sua intervenção inicial e começo por desejar, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que a presidência rotativa exercida pelo Chipre tenha muito sucesso, porque a União Europeia, o mundo, atravessa desafios verdadeiramente difíceis, desafiantes, e costumamos dizer, muitas vezes, que é um momento complicado da nossa história, que temos desafios milenares, mas acreditamos mesmo que desta vez não é só uma figura de retórica, mas de facto enfrentamos desafios enormes. Está a decorrer neste momento a Cimeira de Davos, não podemos deixar de mencionar este facto, pela relevância política das intervenções que nela acontecem. Hoje da tarde está prevista a intervenção do Sr. Presidente Donald Trump, mas algo já é claro para nós. A ordem mundial alterou-se, a União Europeia, que beneficiou durante muitos anos do chapéu protetor da NATO, maioritariamente liderada em termos de esforço financeiro e militar pelos Estados Unidos, terminou. Dificilmente, mesmo com eventuais futuras mudanças do quadro político americano, norte-americano, dificilmente nós voltaremos à ordem que conhecíamos e, como dizia um escritor galiano, o futuro não será mais aquilo que costumava ser. E é nesta incerteza que nos parece que a União Europeia e a presidência cipriota têm um primeiro grande desafio, e essa é a primeira questão que lhe colocamos: como vão impulsionar a autonomia estratégica e de facto da União Europeia em matéria de defesa e segurança, porque de facto temos que olhar para a segurança como uma primeira prioridade nesta nova ordem mundial e o tempo corre contra nós. Esta prioridade obriga a que a presidência da cipriota tenha uma definição clara, uma vontade e uma força para dar este impulso neste momento. Uma outra preocupação que nos assola nos últimos dias, nas últimas semanas, tem a ver com a Groenlândia. Nós, na Europa e na União Europeia, temos tido a guerra da Ucrânia como um gravíssimo problema cravado no nosso continente a seguir ao término da Segunda Guerra Mundial. Temos feito o esforço do alargamento também à Ucrânia para nos dar autonomia, para nos dar força, para nos dar estabilidade, mas eclodiu o problema da Groenlândia, que corre o risco de esbater, de pôr em segundo plano o problema da Ucrânia. E pergunto-lhe como é que nós, União Europeia, temos que ter a capacidade de perceber que o problema que temos, efetivamente, na Groenlândia, não pode trazer para segundo plano, não pode ofuscar aquilo que se está a passar e continua a passar na Ucrânia, que é de facto a defesa da União Europeia e da Europa e dos valores do Estado de Direito que os ucranianos estão a debater-se. E portanto este alerta e esta questão é também, do nosso ponto de vista, deve ser uma prioridade da mensagem da presidência do Chipre. Outra questão que não pode deixar de ser abordada e que queríamos ouvi-lo tem a ver com o reforço da nossa importância económica no contexto global. Nós encetamos negociações que foram firmadas ao fim de demasiado tempo com o Mercosul, nós abrimos uma vastidão de um mercado potencial para ser parceiro preferencial e parceiro habitual dos países da União Europeia. Sabemos que a União Europeia vai estabelecer com a Índia também brevemente uma ligação que se pretende profícua e preferencial e gostava de ouvi-lo naquilo que é a visão da presidência cipriota de como a Europa pode criar novos laços comerciais e económicos com outros blocos mundiais e termos uma visão mais lata, uma visão mais alargada daquilo que é a esfera de influência comercial e económica da União Europeia. Aliás, só assim poderemos, no médio prazo, poder equilibrar esta esfera de influência que hoje está dominada pelos Estados Unidos e pela China. E isto faz-se através da abertura de canais novos comerciais, de parcerias tecnológicas, de parcerias de longa duração com países que não eram habitualmente da primeira preferência da nossa relação. E, portanto, essas três dimensões que nos parecem prioritárias no momento que atravessamos, pedia-lhe o favor de nos dar a sua visão e como pretende conduzir os destinos da presidência cipriota. Muito obrigado.
Senhor Embaixador, faça o favor.
Muito obrigada. Agradeço a sua intervenção tão interessante. E vou diretamente às questões que suscitou. Francamente, gostaria de começar pela questão da Groenlândia, que está na nossa agenda e que tem revestindo cada vez mais relevância e importância na nossa presidência, para a nossa presidência. Não apenas para isso, seja no caso da Ucrânia ou no caso da Groenlândia, temos fraseologia e terminologia muito similar àquilo que acontece na nossa questão política interna em Chipre. Só as Nações Unidas e as suas resoluções sobre Chipre referem-se e sublinham e frisam a questão da soberania e o respeito pela integridade territorial. Portanto, depois da agressão da Rússia contra a Ucrânia em solo europeu, ficou demonstrado que precisamos de ação para reforçar a segurança na União Europeia e a nossa defesa para estas questões. E, portanto, no nosso canto do Mediterrâneo, como Estado-membro que ainda persiste sob ocupação militar, sabemos por experiência o que é que significa a falta de segurança. A Ucrânia está a combater por um princípio de que a força não pode deitar abaixo as fronteiras na Europa. Se esse princípio falhar, fracassar, tudo se torna negociável, seja na Groenlândia, na Ucrânia ou noutro canto qualquer do mundo. E, portanto, nós apoiamos plenamente e somos plenamente solidários para com as pessoas na Dinamarca e na Groenlândia. As tensões entre a União Europeia e os Estados Unidos têm de ser terminadas. Não podemos permitir uma escalada e precisamos de uma solução realista, sustentável. Uma guerra de taxas aduaneiras não interessa a ninguém e, se se concretizar, então isso vai prejudicar ambas as partes envolvidas, ambas as partes dos lados do Atlântico. Como digo, a soberania e a integridade territorial são princípios preponderantes no direito internacional de base e que são muito importantes para a comunidade internacional. O diálogo é muito importante e taxas aduaneiras vão minar as relações transatlânticas e vão, no fundo, fazer com que as coisas vão por água abaixo. E isso não pode ser. Portanto, no início da sua intervenção, referiu também a segurança. E a segurança para a presidência de Chipre é um conceito com várias camadas. Não é um conceito que se refere puramente e se prende puramente com questões de defesa. Não. O nosso primeiro pilar das prioridades da presidência, temos autonomia através da segurança. E, portanto, a nossa visão é de uma União Europeia forte, que protege as suas fronteiras e os seus interesses estratégicos, construindo parcerias e alianças, quando necessário, com base nos direito internacional e nos princípios democráticos. E, portanto, a presidência, como eu referi, vai então aplicar um livro branco, vai adotar um livro branco sobre esta questão e um roteiro para a preparação até 2030 em matéria de segurança e defesa e defender todas as iniciativas-chave na matéria, nomeadamente um programa europeu da indústria da defesa e da segurança. Também defendemos corredores marítimos seguros, implementando a estratégia da União Europeia na matéria. Nós queremos proteger também infraestrutura submarina também na União Europeia, garantindo as interligações que agora são infraestruturas críticas para aquilo que é a soberania energética na União Europeia. Aquilo que eu referi, não queremos apenas reforçar a defesa, mas queremos sim ter um conceito, uma visão de várias camadas que se vai estender também a outras questões. Gostaria de referir ainda o seguinte: nós guiamos-nos pelas prioridades, promovendo aquilo que é o papel também de Portugal na integração europeia e, portanto, no que diz respeito à segurança marítima, vamos ter também uma colaboração estreita com a EMSA, aqui em Lisboa. O diretor-geral da EMSA também nos vai explicar aquilo que é o papel desta agência em Portugal, mas também no mundo. E, terminando, o Sr. Presidente mencionou ainda a importância económica da União Europeia no mundo e possivelmente até fazê-lo por intermédio de acordos comerciais. Quanto a esta política em matéria de negócios estrangeiros, nós queremos reforçar as relações transatlânticas e a cooperação, mas também queremos reforçar o compromisso na região do Indo-Pacífico, garantindo que há uma promoção das parcerias aí nessa região do globo, como referiu e bem, e aí queremos então estimular também aquilo que são os trabalhos em curso em vista da cimeira que decorrerá sobre essas questões. Haverá visitas a Chipre e esperamos que isso seja então uma base sólida para trabalhar com a capital Nicósia. Queremos então ter uma rede de acordos comerciais abrangente, robusta, sólida para diversificar os nossos parceiros. Há a questão do Mercosul, após 25 anos, vemos agora uma oportunidade para um acordo comercial com esta região do mundo, mas temos ainda mais ambições. Queremos também estender estes trabalhos às outras regiões do mundo e estamos a trabalhar arduamente para concluir as negociações durante a presidência cipriota. E no final do mês, haverá, até do próximo mês, haverá uma reunião informal para saber aquilo que tem sido feito até ao momento e também acelerar aquilo que são os resultados em matéria de agenda para a competitividade na União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Embaixador. Passava agora a palavra ao senhor, à senhora deputada do Chega, Pedro Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Embaixador do Chipre, Elpidóforos Economou, bem-vindo à Assembleia da República Portuguesa. O Partido Chega, membro da família dos Patriots no Parlamento Europeu, deseja-lhe e a si, à sua presidência, os maiores sucessos no semestre da presidência do Conselho da União Europeia. Sr. Embaixador, o acordo União Europeia-Mercosul foi aprovado por maioria qualificada com os votos contra da França, Polónia, Áustria, Irlanda e Hungria e com a abstenção da Bélgica, países que temem fortes impactos negativos no seu setor agrícola. Este acordo coloca em concorrência direta e desleal os nossos agricultores com mercados sem normas regulatórias à escala europeia, através de um conjunto de regras ambientais, de saúde, de segurança alimentar e de bem-estar animal aplicados na União e que não são cumpridos noutros países, expondo os produtores europeus a riscos de dumping, quebra de produção, baixa de rendimentos e perdas de postos de trabalho nas áreas rurais. Numa fase, como o Sr. Embaixador disse, e sabemos em que se prepara um novo quadro financeiro plurianual, no qual se reduz as verbas da PAC, A senhora von der Leyen veio anunciar ontem, em Davos, no Fórum Económico Global, que a Comissão está prestes a fechar um acordo semelhante a este com a Índia. Gostaria de saber, Sr. Embaixador, se a presidência cipriota vai dar acolhimento à preparação de um acordo semelhante a este com a Índia e, em caso afirmativo, quais os passos que pretende dar nesse sentido. Relativamente à defesa, os Estados Unidos possuem uma rede de 37 bases militares na Europa, com o seu comando central em Mons, na Bélgica, e cerca de 100 mil soldados estacionados em vários países, sendo atualmente 67 mil permanentes. Em termos políticos, Sr. Embaixador, começava por perguntar, mesmo sabendo que o Chipre não pertence à NATO, o que pretende fazer a presidência cipriota para recuperar o diálogo com os Estados Unidos e evitar a deterioração da relação transatlântica nos próximos 6 meses. Entretanto, o Comissário Europeu da Defesa e do Espaço, o Sr. Andrius Kubilius, tem feito declarações que estão a gerar grande debate em toda a Europa e em Bruxelas acerca da criação de um Conselho de Segurança Europeu e da implementação do chamado Schengen Militar, com a ideia de criar eventualmente um exército comum de 100 mil homens na Europa. Para além de levantar sérias questões sobre soberania dos Estados-membros, há alertas que o projeto seja uma tentativa de federalização oculta, ou seja, um passo para a federalização da União pela via militar, sem o devido debate público. Senhor Embaixador, sabendo que nada disto está inscrito nos tratados da União, como se posicionará a presidência do Chipre sobre estas matérias tão importantes da política comum de segurança e defesa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Embaixador.
Sr. Presidente.
A senhora deputada Patrícia Almeida quer intervir. Muito bem. Peço desculpa porque pensei que já tinha terminado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Embaixador. Antes de mais, cumprimento o Chipre pela responsabilidade assumida no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia. A prioridade de uma Europa forte e segura assume, de facto, hoje uma importância decisiva e ouviu-se também nas palavras do Sr. Embaixador, até porque a União Europeia enfrenta simultaneamente desafios externos ao nível da instabilidade geopolítica, pressão migratória e fragilidades internas que exigem respostas concretas e imediatas. E o Chipre conhece particularmente bem esta realidade. Enquanto Estado-membro, situado numa região estratégica do Mediterrâneo Oriental, enfrenta desafios únicos que demonstram como a segurança europeia começa inevitavelmente nas suas fronteiras externas. Eu diria até que o Chipre é uma espécie de posto avançado da União Europeia numa das regiões mais instáveis do mundo, onde muitos migrantes entram legalmente pela Zona Norte e depois atravessam ilegalmente para a Zona Sul, espaço do Chipre e da União Europeia. Relativamente à migração, os factos são claros. O modelo atual não está a funcionar e países da linha da frente, como é o caso do Chipre, sentem diariamente as consequências de uma política europeia que tem sido lenta, burocrática e insuficientemente firme. Combater o tráfico de seres humanos, garantir o controle efetivo de entradas e assegurar o regresso de quem não tem direito a permanecer na Europa são condições essenciais para restaurar a confiança dos cidadãos no projeto europeu. A instabilidade no Médio Oriente e as tensões regionais mostram que a Europa não pode continuar a depender exclusivamente de terceiros para garantir a sua própria segurança. E foi com gosto que eu ouvi falar na prioridade da defesa para a União Europeia, que de facto é essencial o reforço e a cooperação, e o Sr. Embaixador já indicou essa mesma prioridade. Sem pôr em causa nunca a soberania nacional dos países. Quanto ao alargamento da União, este deve ser conduzido com responsabilidade e antes de crescer a União precisa de se reformar, funcionar melhor e reforçar a sua coesão interna. E eu sei também que em algumas situações o Chipre partilha desta visão. O Chipre é assim uma fronteira externa da União Europeia, sofre pressão migratória real, vive sob a ocupação militar estrangeira, quer, tal como Portugal, uma Europa mais firme, sobretudo ao nível da migração e segurança. Senhor Embaixador, a pergunta que lhe deixava é como vê o Chipre o futuro da Europa com uma política migratória europeia tão permissiva e que tanto tem impactado o Chipre? Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada Patrícia Almeida. Passo a palavra ao Senhor Embaixador.
As I mentioned...
Como referi, na primeira ronda de perguntas, para nós a segurança é um conceito com muitas camadas. Mas eu concordaria quando diz que, de facto, esta é uma região volátil. A nossa posição geográfica é, de facto, um desafio e um privilégio. E, portanto, nós, de qualquer das maneiras, beneficiamos desta posição geográfica. E, para isso, a posição desta ilha, não apenas para os nossos interesses nacionais, mas para os interesses europeus e até internacionais, possivelmente para o bem-estar e a prosperidade mundiais. Qualquer das maneiras, a segurança para Chipre não significa, como já reforçar a defesa, mas é um conceito mais abrangente, com muitas camadas. A gestão eficiente das migrações, como referiu, é uma prioridade-chave para nós. Estamos na vanguarda e, portanto, nós regularmente defendemos que o Pacto Migratório da União Europeia deve passar da teoria à prática e a um quadro jurídico eficiente. A aplicação plena deste pacto será uma prioridade que levará a controlos mais eficientes, colaboração necessária também com países terceiros e o estabelecimento de centros de regressos, de retornos, para que este conceito adotado durante a presidência dinamarquesa seja devidamente aplicado. E, portanto, isto vai entrar em vigor durante a nossa presidência, em junho, e vai levar a uma melhor gestão daquilo que são as migrações, a controlos mais eficientes e a regressos mais rápidos àqueles que são requerentes de asilo falsos. Estas legislações na matéria estão também na calha, serão aprovadas e entrarão em vigor, serão muito importantes na matéria. Há a questão do regulamento, nomeadamente do país de origem segura, etc. Vamos então promover estes pastas e ficheiros no sentido de executar esta legislação e a União Europeia pode contar com aquilo que é a experiência de Chipre. A nossa vivência na Europa tem vindo a melhorar nos últimos anos e isto é muito visível também em Chipre, onde vemos que as chegadas irregulares caíram em 62% em 2025, quando comparado aos anos anteriores. Devo mencionar também os regressos para a Síria, regressos voluntários, friso, após a reforma de aquilo que foi o regime de Assad. Quanto às questões suscitadas anteriormente, nomeadamente ao QFP, o Quadro Financeiro Plurianual, os fundos de coesão e tudo aquilo que são, como chamar-lhes, instrumentos que teremos, eu devo dizer que, como referi na minha intervenção inicial, esta é uma das tarefas mais espinhosas que nos foi incumbida. Vamos encabeçar as negociações para o próximo QFP. A Comissão quer afastar-se daquele que é a política de coesão e financiamento agrícola para um modelo baseado na competitividade e na defesa. Chipre, tal como Portugal e muitos outros Estados-membros, que historicamente beneficiavam destes fundos, Chipre, dizia ele, como presidente, como presidência, terá então esta tarefa de conseguir consensos para que os mesmos fundos sejam canalizados ou centralizados. E o objetivo da presidência é garantir que temos um orçamento afetado a estas questões que não deixa ninguém para trás. Contudo, a realidade é a seguinte: temos uma proposta que sugere que Nicósia terá de gerir grandes diferenças em termos de ideias entre os contribuintes líquidos e aqueles que são os membros a sul e a leste. A negociação do orçamento plurianual é de facto um desafio. A Dinamarca delineou uma primeira abordagem e Chipre deverá avançar de forma significativa neste trabalho. Este orçamento a 7 anos cobre aquilo que são os subsídios, agricultores, fundos de coesão, apoio a regiões menos desenvolvidas, melhoria de infraestrutura de transporte, bem como ajudas aos países em desenvolvimento. Contudo, não devemos esquecer o seguinte: no que diz respeito às propostas da nova política agrícola comum, ao abrigo do QFP, alguns Estados-membros já reagiram de forma negativa. Estou a pensar, nomeadamente, às declarações do Ministro da Agricultura da Eslováquia, que considera que Chipre poderá não coroar de êxito essas negociações. E alguns pensam que não conseguiremos um acordo ao nível ministerial, mas depois terá de subir ainda ao nível dos primeiros-ministros. Aquilo que nós apoiamos e aquilo que nós defendemos e aquilo que queremos concretizar durante a presidência é aquilo que é esperado de nós, como foi mencionado pelo Presidente do Conselho, António Costa. Pretendemos alcançar um acordo para o próximo QFP até ao final de 2026. Isto é fundamental para garantir que os novos programas de financiamento estão devidamente aplicados até 2028 sem interrupções. O Conselho de Dezembro demonstrou um grande apoio para um acordo político até ao final deste ano. Este impulso deve ser aproveitado. Com enfoque e rapidez, nós vamos conseguir manter-nos ambiciosos neste orçamento, um orçamento que apoia a escolha da União Europeia de ser independente e que garante que temos os recursos necessários para gerir devidamente as nossas ambições. Quanto a outras declarações, Chipre ser um Estado-membro pequeno, não estar na NATO, não ser membro. De facto, nós somos o intermediário sincero, honesto, nas várias temáticas que surgem e que surgirão durante a nossa presidência. Groenlândia, de facto, é um capítulo muito importante, uma questão espinhosa, crítica, e, sinceramente, diria que nós estamos a navegar em águas, num contexto geopolítico incerto, em mudança, e, portanto, vemos que precisamos de lógica, esta deve prevalecer, precisamos de uma solução sustentável e racional. Chipre, durante a sua presidência, vai ser moderado, vai ser abrangente, vai travar diálogos francos, no sentido de mediar, como eu disse, de forma aberta e franca, todas estas iniciativas. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Embaixador. Passava assim a palavra ao Sr. Deputado do PS, João Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Embaixador e por desejar à presidência cipriota do Conselho da União Europeia os maiores sucessos, porque esses sucessos serão também o sucesso de toda a Europa no seu conjunto. Traria dois ou três temas iniciais, uma vez que vou partilhar o meu tempo com o meu colega Eduardo Pinheiro. E é muito claro no propósito da presidência de Chipre do Conselho da União Europeia o núcleo político e simbólico desta presidência. E se entendemos bem, no Partido Socialista, esse núcleo político e simbólico está muito relacionado com o conceito de autonomia e com a extensão do conceito de autonomia aos domínios da segurança e da defesa. Ora, essa prioridade merece, naturalmente, todo o apoio e toda a compreensão por parte do Partido Socialista em Portugal, uma vez que, tal como já foi mencionado, estamos a viver momentos de grande exigência e de crescente complexidade, quer seja pela guerra na Ucrânia, quer seja também pelas questões que hoje envolvem a integridade territorial de cada um dos Estados-membros da União Europeia, e aqui refiro-me muito em particular à Groenlândia e a tudo aquilo a que temos vindo a assistir ao longo dos últimos dias. Senhor Embaixador, sabemos também que é muito importante para a presidência cipriota e para o conjunto da União Europeia o alargamento da influência diplomática da União, designadamente no que diz respeito à fração geográfica do Mediterrâneo Sul, mas também no que diz respeito ao Sul global de uma forma mais abrangente, e por isso gostava de questioná-lo muito brevemente sobre duas matérias a que aludi. Em primeiro lugar, de que forma pretende a presidência cipriota alavancar este papel crescente da União Europeia no mundo, designadamente nas regiões do Mediterrâneo Sul e do Sul Global, e, por outro lado, quais são as ações prioritárias que prevêem concretizar para alargar, como penso que é um desejo de toda a comunidade dos Estados-membros da União Europeia, esta ideia de autonomia ao conceito de segurança e de defesa que é tão importante para todos nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo assim a palavra então ao Sr. Deputado Eduardo Pinto. Oh, Eduardo Pinheiro, peço desculpa.
Tem problema. Sr. Presidente, cumprimentar a todos os deputados presentes e uma palavra especial também para o Sr. Embaixador, agradecer a sua presença e naturalmente desejar um bom trabalho no âmbito da presidência da presidência e começar pelo lema desta presidência, que é uma União Autónoma aberta ao mundo. Assume assim o compromisso de trabalhar por uma União mais autónoma, um objetivo que também está refletido no programa de trabalhos da Comissão Europeia, que nesta mesma sala tivemos a oportunidade na semana passada também discutir com a Comissária Maria Luísa Albuquerque. E quando falamos de autonomia, falamos de várias dimensões. Foi ainda agora mesmo falado a questão da segurança e da defesa, mas também é determinante que sem uma economia forte não há autonomia possível para o projeto e para o projeto da União Europeia. Se a Europa não for competitiva, não consegue decidir por si e nem consegue proteger o seu modelo económico e social e, portanto, põe em causa todo o modelo e o projeto europeu. No fundo, a autonomia exige competitividade e a presidência cipriota identifica-o de forma clara. A própria presidência cipriota sublinha ainda um ponto decisivo. A concretização destas prioridades exige um orçamento europeu robusto e adequado. Já aqui falámos do novo quadro financeiro plurianual, apresentado também como um instrumento-chave para financiar a autonomia estratégica da União nas várias áreas que são apresentadas, mas também, em particular, na agenda da competitividade. Há esta ambição de o fazer ou chegar a um acordo até ao final do ano, é de facto ambiciosa, mas importante, mas há um risco político e económico que não devemos ignorar, que tem a ver com, no fundo, a armadilha do desenvolvimento, ou seja, há regiões de vários Estados e da União Europeia que estão presas num patamar de desenvolvimento, que cresceram durante algum tempo, diria maioritariamente após a adesão à União Europeia ou à CE em alguns casos, mas depois estagnaram porque no fundo os motores de crescimento anteriores deixaram de funcionar e não há transição para um modelo mais sofisticado. Por isso, se devemos estar muito empenhados na competitividade, e Portugal acompanha essa agenda importante e que no fundo vai beber também aos relatórios Letta e Draghi que temos discutido muito ao longo dos últimos meses, e não vemos alternativa que não seja trabalhar para essa competitividade, mas se a transição for desigual, isso vai alimentar frustrações, reforçar o euroceticismo e também fragiliza o próprio projeto europeu. Mas, se fragilizarmos a política de coesão, podemos aumentar o produto da União Europeia como um todo, podemos aumentar a relevância comercial no contexto internacional, mas não teremos grande futuro para este grande projeto político. Por isso, neste debate, temos de garantir duas condições. Em primeiro lugar, que as novas prioridades em matéria de competitividade têm financiamento robusto e equitativo. E, em segundo lugar, que isto não é feito à custa da política de coesão, que tem sido um fator de convergência e uma peça essencial para manter a Europa unida. Diria que se não é a única cola, é a grande cola que uniu ao longo destes anos o projeto europeu. E, portanto, deixava duas questões. Por um lado, como pode a presidência cipriota contribuir para que a agenda da competitividade não aprofunde divergências regionais, ponto número um. e, por outro lado, a discussão sobre o quadro financeiro plurianual tem sido particularmente intensa e, em particular, no seio do Parlamento Europeu, e que condições considera essenciais para tornar possível um acordo ainda este ano. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo assim, então, a palavra ao Sr. Embaixador.
Thank you very much.
Muito obrigado.
On autonomy.
Quanto à questão da autonomia através de uma maior competitividade, no nosso segundo pilar, acreditamos que uma União Europeia poderá ser mais competitiva e também depois mais autónoma. E, portanto, concentramos em reforçar a competitividade, reduzindo a burocracia, simplificando a legislação e fazendo avançar os pacotes ómnibus em matéria de defesa, agricultura, digitalização, construindo e reforçando aquilo que foi o trabalho da presidência dinamarquesa e também, como referiu e bem, seguindo as recomendações do relatório Draghi. O objetivo é reforçar o mercado interno, modernizar aqueles que são as bases industriais, assegurando matérias-primas críticas e cadeias de abastecimento livres de obstáculos, reforçando também aqueles que são os obstáculos na União Europeia às tecnologias-chave. Proteger as cadeias do abastecimento e reforçar nossas ambições, precisamos de rotas marítimas críticas, aplicando a estratégia em matéria de segurança da União Europeia e também capacitando uma transição ecológica para aquele que é a próxima estratégia na matéria da União Europeia. E aqui volto ao conceito das várias camadas sobre a segurança. Quanto à competitividade, a Presidência irá promover simplificação administrativa, reforçar a segurança do abastecimento de energia através de rotas de abastecimento alternativas, garantindo também preços mais em conta, garantindo a nossa soberania e reduzindo as nossas dependências do exterior. Como referiu aí bem, isto só pode ser feito se formos fortes em termos económicos, só assim conseguiremos assegurar a nossa independência. Aí entramos também na inovação, reforçando que a nossa marca registada é justamente aquilo que é produzido na Europa e, portanto, escolhemos o programa Feito na Europa, que foi lançado no ano passado, e nesta presidência nossa vamos ter agora uma conferência de seguimento sobre aquilo que está a ser feito. Vai ser tida em maio deste ano, esta conferência vai ser organizada nessa altura, porque a digitalização é muito importante. O nosso mercado interno precisa de ser apoiado, precisamos de empresas mais inovadoras na União Europeia. Um passo simples com legislação simples que permita que estas empresas possam operar, que vai reforçar então o mercado interno na União Europeia. Houve propostas muito ambiciosas em cima da mesa que permitirão avanços significativos durante a nossa presidência. Além disso, quanto à questão da competitividade, continuaremos a trabalhar no sentido de termos uma simplificação e redução dos encargos e do ónus. Temos pacotes ómnibus na calha, deverão ser finalizados durante a nossa presidência. Teremos uma poupança de 12 mil milhões ao ano com esta simplificação. E com a conclusão do processo, vemos que isso é muito mais importante do que o seu lançamento. Estes têm de ver a luz ao final do túnel. Para o mercado europeu, é muito importante veicular esta mensagem. A presidência cipriota não se concentrará na adoção excessiva de nova legislação, novas diretivas, mas antes vai também, ao invés, tentar uma aplicação rigorosa daquilo que é a regulamentação já existente. No que diz respeito à correta distribuição entre Estados-membros, como foi mencionado, Chipre, sendo um pequeno Estado-membro da União Europeia, que é um intermediário franco e aberto e que também se movimenta numa área específica do Mediterrâneo e na vizinhança a sudeste, claro, aí teremos de priorizar também a distribuição nessa região. Vamos priorizar então esta distribuição, mas queremos que isso seja feita de forma equilibrada e justa para todos. No que diz respeito às questões suscitadas sobre aquilo que é a nossa região, sobre o Mediterrâneo, a vizinhança a sul e estas dimensões, eu gostaria de frisar o seguinte. A nossa presidência vai apanhar o ímpeto, o impulso que já foi o trabalho encetado pelas presidências anteriores. Agora, também vamos ter em conta aquilo que são as nossas preocupações regionais com base na nossa situação geopolítica e na relação próxima que temos com os operadores da região, claro. E, portanto, o nosso objetivo é revitalizar aquilo que se faz na nossa região, nomeadamente envolvendo-nos com os Estados do Golfo e, portanto, também com cimeiras, como eu dizia, para o final do ano 2026, aplicando o Pacto para o Mediterrâneo e apoiando também aquilo que são os corredores com o Médio Oriente, Índia, em que Chipre se posicionou como um operador-chave. Com isso, teremos então uma correta execução do Pacto para o Mediterrâneo e a promoção dos seus principais projetos, que serão depois apresentados numa cimeira informal, que decorrerá em Chipre e que contará com os chefes de Estado e de Governo, dos parceiros envolvidos e dos países da região. Na generalidade, Chipre quer beneficiar da sua posição em termos estratégicos, não apenas estou a falar de fluxos migratórios e de parceiros regionais, mas também como um centro energético fundamental, numa altura em que a União Europeia está dependente da Rússia e outros parceiros externos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Terminamos assim a audição do Sr. Embaixador. Foi para nós uma honra tê-lo recebido nesta casa, será sempre bem-vindo. Queria também lhe pedir desculpa pelo atraso no começo desta reunião devido ao atraso de alguns deputados. Queria que levasse consigo o calor da amizade de Portugal e dos portugueses para Nicosa. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Pede o senhor embaixador se podemos fazer todos uma foto juntos, seria o ideal. E vamos fazer uma pausa logo a seguir, mas não fujam, porque isto vai continuar, está bem?
Thank you very much. This is not the priority. This is a very, this is a